Presidente, eu mando fé, prazer tê-lo aí na presidência da condução dos trabalhos de hoje à tarde aqui no Senado da República. Senhor presidente, eu quero começar dizendo que eu tenho algum tempo, deputado federal, deputado estadual, vereador, que fui também, e agora no Senado da República. Mas eu nunca vi, nesse tempo todo assim, esse tipo de... as pessoas viveram 13 anos, não foram 13 dias, nem um mês, nem um ano, 13 anos governando o país. Criaram 12 milhões de desempregados e ficam aqui posando como se tudo isso que está acontecendo nesse um ano do governo do presidente Michel Temer. Olha, senhor presidente, nós temos dados que já mostram que a economia já começa a crescer, não como precisava, porque o desmonte, a maquiagem foi tão grande que não é possível em um ano, se você considerar quando nós aqui, o plenário da casa aqui, aceitou a cassação e depois veio o processo do impeachment. Na verdade, de governo, governo mesmo, tirando a forma interina, o presidente Michel Temer não tem um ano, mas veja os resultados, e resultados concretos. Ora, onde está a inflação? Abaixo da média, da taxa média. Olha onde está o juro, a taxa Selic. E nós vamos chegar ao final do ano com a taxa de inflação muito abaixo, que há muito tempo não tinha. Vamos chegar com um juro a menos do que dois dígitos, a um dígito. E aí, eu sou aqui, fico ouvindo essa conversa de Serca Lourenço, porque isso é conversa de Serca Lourenço.
Vossa Excelência me concede uma parte?
Não vou conceder a parte a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência
que
falou...
debate que democrático.
Vossa Excelência é muito democrático.
Vossa Excelência, eu só queria contraditar com números,
eu
desculpa.
Não concedo a parte a Vossa Excelência, claro?
Claro. Eu só acho estranho isso, porque aqui é uma casa de debates.
É que Vossa Excelência não para de falar.
Vossa Excelência não quer debater, tudo bem.
Vossa Excelência não para de falar.
Vossa Excelência comemora a inflação com a recessão econômica dessa. Vossa Excelência comemora a inflação, a redução da inflação é recessão, desemprego.
Recessão. Vossa Excelência é que deixaram como herança a recessão. Eram dois PIB seguidos. E Vossa Excelência vem aqui pousar de avessal. Como se não tivesse nada a ver com isso, querendo fazer o paladino dos defensores dos pobres. Nós vimos os pobres delatando, senhor presidente. Nós vimos os pobres delatando. Nós vimos para onde que foi o dinheiro. Mas tudo isso aqui, ou acha que a população não entende isso? Ou acha que a população está sendo enganada por esse tipo? Aí se apresentam aqui como os maiores defensores da classe pobre, dos mais humildes. Mas na hora de fazer as coisas, é tudo por baixo do poncho, como nós falamos lá na fronteira. Isso daí, senhor presidente, eu chamo, só tenho uma palavra, disfarçatez. Só isso. Agora, dizer e trabalhar com seriedade para fazer a inflação voltar aos patamares normais, para baixar a taxa Selic, exige seriedade. Seriedade, e não gente que vai pensar eleitoreiramente. Porque tem uns aqui que só pensam eleitoreiramente, tá? Só faz discurso eleitoral, achando que vai enganar aqui. Pode enganar alguns incautos, mas aquele que tem cérebro, aquele que pensa, ele vai perceber e já percebeu o que aconteceu com esse país. Nós chegamos, senhor presidente, a ficar devendo para o Banco do Brasil, no chamado custeio do plano, 51 bilhões de reais. E na contabilidade aparecia tudo maquiado, como se tivesse tudo certinho. A Caixa Econômica. Chegamos ao cúmulo do Banco Central não registrar aquilo como dívida. E por isso, evidentemente, que o Brasil caiu nessa insegurança, nessa desconfiança. E é por isso que nós temos que hoje tomar remédio amargo para que esse país volte realmente a ter credibilidade. Ninguém aqui vai votar reforma trabalhista ou reforma previdenciária porque quer, por maldade, por crueldade, por absoluta necessidade. Por absoluta necessidade. E nós estamos fazendo da forma mais suave possível. Vou lhe dar um exemplo. Uma mulher que se aposentar o ano que vem, ela vai se aposentar com 52 anos. 62 anos, senhor presidente, é daqui a 20 anos. E, lamentavelmente, aí vai uma crítica ao meu governo. É um governo que se comunica com dificuldade. Mas tem muita coisa que está entalado. E todo dia eu vejo esse pessoal vir aqui e posar como os grandes defensores da pátria. Engraçado que durante os 12 anos eu não via movimentação nenhuma. Nenhuma. Parecia que o Brasil estava vivendo na maior tranquilidade. E de repente, senhor presidente, veio a imprensa denunciando. A imprensa denunciando aqui a chamada maquiagem, né? A contabilidade maquiada ou a contabilidade criativa. E foi aí que nós percebemos o rombo. Rombo que foi deixado para esse país. E rombo que nós, aí sim, com seriedade, com segurança, mas, sobretudo, com amor a esse país. Eu sei que o discurso, muitas vezes, não é o que o eleitor mais simples, mais humilde quer ouvir, porque eles estão impregnados por essa ladainha de que vai prejudicar os pobres, que vai, senhor presidente, prejudicar os pobres é não votar. Porque daqui a pouco não terá dinheiro para pagar a aposentadoria. E aí eu quero ver aquele que vive só da aposentadoria. É preciso ter coragem. É preciso ter muita coragem e ter amor a esse país para votar. Eu vou votar com o coração realmente com muita dificuldade, mas vou votar acima de tudo. É pelo meu país. E eu tenho certeza que muitos daqui que sabem o que eu estou dizendo vão para essa missão exatamente com essa convicção. Se nós não votarmos agora, daqui a 4, 5 anos, nós vamos ter um país, né, quebrado, um país sem condição de honrar as suas dívidas, um país que não terá credibilidade para os investimentos externos. E aqueles que vêm aqui e ficam posando aqui como se fossem os grandes defensores, né, os paladinos da moralidade, na maioria, muita gente enrolada, vem aqui dizer. E vem dizer para a gente aqui esse tipo de coisa. Inventaram a tal de política anticíclica. Eu me lembro muito bem. Chegaram a dar crédito para se comprar caminhão. Comprava-se caminhão com juros de 2% ao ano. E ainda com carência. O que que aconteceu? Gente que nunca mexeu com caminhão. Compraram frotas e mais frotas. Inundaram o mercado de caminhão. Aí, quando aumentou a oferta, diminuiu o frete e nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Mas ninguém fala disso. Eu me lembro de alguém na televisão estimular o povo brasileiro a consumir, consumir, consumir. E agora o povo brasileiro está endividado. E aí, e aqueles que mandaram o povo consumir, aonde estão? E querer passar uma mensagem de que esse país, para dar certo, precisa da chamada política econômica anticíclica, que foi feito pelo seu Guido Mantega, deu no que deu. O país acabou desonerando, fazendo um monte de coisa, e não tinha arrecadação, não tinha condição de fazer o que fez. E criou, foi um grande déficit. Déficit que até hoje nós estamos tentando, as duras penas, corrigir. Mas, graças a Deus, há uma equipe econômica firme, determinada. Vai ser duro, senhor presidente. Nós não vamos resolver isso em um ano, dois anos. Mas nós estamos no caminho certo. E aqueles que posam aqui de avestal, aqueles que posam aqui de grandes defensores, paladinos da moralidade, precisam olhar para trás e ver o que eles fizeram com esse país. Muito obrigado, senhor presidente.